César, hoje você traz um convidado. Quem você quer apresentar? É colega seu? É funcionário seu? O que que ele é?
Nossa, é um amigo. É um amigo, grande amigo. E sobrinho nosso.
É? É. Que bom. É,
e ele tá vindo a Dourados fazer a primeira palestra aqui na cidade.
Sim.
Né? E ele vai falar.
Ele vai falar?
Ele vai comentar com a
Mas
gente.
Mas eu quis aqui. Que você apresentasse, falasse.
O Beto, ele fez uma viagem.
Sim.
Né, alguns anos atrás, pela América Latina. E ele é ciclista, né? Ele veio de bicicleta. E colheu nessa viagem muitas aventuras, muitas informações, muitos sentimentos, né? E ele vai trazer pra gente nessa palestra hoje.
Tá,
né?
Certo.
Nós estamos na Iflex fazendo 30 anos esse ano, né? E aproveitamos unir as coisas, trazer a palestra dele e divulgar também esse aniversário da nossa empresa, né?
Que bênção, então, parabéns.
Unindo o útil com o agradável, né? Então,
perfeito.
É uma coisa bem, bem bacana.
E algo de superação também, né?
Opa.
Porque nós saímos de uma superação, agora vamos falar de outra, né?
Isso aí.
Maravilha, muito bem. Boa tarde, Beto.
Boa tarde.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado, valeu pelo convite.
Tá certo. E daí, o seu Frank Sinatra nosso, o que você achou com essa idade? 75 anos,
olha,
nesse vigor?
Eu entrei aqui, eu comecei a pensar, caramba, que privilégio poder chegar bem nessa hora pra ver essa cena. Foi maravilhoso.
Foi.
Eu me senti emocionado por ver como que existem pessoas assim que se atiram mesmo no sonho.
Mesmo apesar, né? Da idade, né?
Sem idade não significa nada,
exatamente,
né?
Exatamente.
Esse senhor aí, ele é uma alma nova. Então ele veio aqui, ó, sem vergonha, falou que quer ser famoso e eu espero que ele consiga.
Se Deus quiser, Deus dê muitos anos de vida pra ele, né?
É que as pessoas que ouviram, elas não viram a expressão dele enquanto ele cantava, né? A expressão dele aqui tava tão forte, foi emocionante mesmo.
Graças,
né?
A Deus,
verdade.
Muito obrigado. Seu Frank Santana, né? Bom, a pergunta que eu vou fazer, então, quem é o Beto Ambrosio? Um jovem, já está aqui, muito bem, pode falar para nós?
Posso. Bom, Beto é um sonhador, em primeiro lugar, que faz de tudo para conseguir realizar, né, os sonhos, os desejos do coração. E sou apaixonado pelo ser humano, pelas diferentes culturas, pelas pessoas, né, de todas as idades e classes sociais. Eu gosto de conhecer, eu gosto de certa forma até estudar como funciona o ser humano, assim, né? Então, um dos meus maiores sonhos era conhecer as pessoas de perto, né? Outras culturas além da minha, né? Então, um dia eu montei em cima da minha bicicleta e fui viajar.
Pra onde você foi? Quais os lugares você passou?
Eu passei por 17 países aqui.
17 países?
Na América Latina.
Meu Deus do céu! Então é uma superação incrível. Fala...
De bicicleta.
De bicicleta. Conta como é que é essa experiência, porque eu não consigo andar nem um quilômetro de bicicleta e você em 17 países.
Pois é. De quilômetro em quilômetro a gente vai chegando mais longe, mais longe, mais longe. E eu fui bater lá no México. Foi, eu desci aqui o sul do Brasil, fui pro Uruguai, Argentina, Chile. Daí cheguei na Cordilheira dos Andes ali, fui subindo por todos os países ali da Cordilheira, América Central, todos os países da América Central até o México. Depois voei de volta pra América do Sul, passei em Cuba, né? Depois voltei pra América do Sul e voltei pedalando lá do norte do Brasil até chegar na minha casa novamente. Uma viagem de quase três anos, 2 anos e 8 meses.
Isso é a pergunta aqui, quanto tempo você gastou?
Eu demorei 2 anos, 8 meses e 13 dias pra fazer essa rota. E então foi uma viagem assim de muita fé, de muita confiança no ser humano.
E sua família, como é que ficava? Sabendo que o filho está de bicicleta no mundo.
A minha mãe chorou uma semana sem parar.
Se fosse eu também acontecia.
Depois ela entregou pra Deus e ficou bem.
Não tem
bem.
Só Deus pra cuidar, né?
É, dizem que minha mãe foi mais guerreira que eu, né?
É,
pra aguentar
eu
tudo
acredito.
Isso. Quem é mãe fala isso,
quem,
né?
É mãe fala
quem
isso.
É mãe fala, você foi mais guerreira que seu filho. Então, minha mãe chorou no começo, mas depois ela adorou a ideia. Eu comia muito na casa das pessoas, eu comia em qualquer lugar que me dessem comida, ou eu parava em restaurante. Dormia também na minha barraca, eu dormia na casa das pessoas, as pessoas me colocavam pra dentro, assim, sabe? Elas me chamavam, elas viam que eu tava fazendo a viagem de bicicleta, elas faziam questão de ajudar.
Nossa.
Então bati
a solidariedade
ali,
foi grande.
A solidariedade foi muito grande. Então eu contei muito com esse amor aí das pessoas, sabe?
Acolhimento, né?
Acolhimento. Esse acolhimento, sim.
E você, parece-me que você também fotografa alguma coisa nesse sentido? Fala um pouco disso.
Fotógrafo.
Você aproveitou e registrou muito?
Exatamente.
Você fez isso?
Eu fui escrevendo e fotografando.
Escrevendo e fotografando?
Isso. E tudo que eu ia vivendo, eu botava no papel. E tudo que eu ia vendo, eu registrava com a minha máquina, né? Então, eu fui gerando esse material. E quando eu voltei, né? Quando eu terminei a viagem, eu compilei tudo em um livro.
Ah, você já lançou o livro?
Já lancei o livro. O livro tem um ano.
E como que é o nome do livro?
Se chama Fé Latina.
Fé Latina?
Fé Latina.
Fé Latina é também o nome da palestra?
Também.
Também?
Eu chamo a palestra aí pelo nome do livro, que eu acho que ela...
Fica
é
muito bem, né?
Uma palestra, assim, onde eu trato disso, né? Da fé, a fé que eu tive que ter nas pessoas, a fé que eu tive que ter pra encarar tudo isso.
Teve um momento que você pensou assim, não aguento mais, vou voltar pra trás?
Não.
Não?
Nunca aconteceu.
Meu Deus! E qual foi a parte mais marcante?
Olha, é difícil falar uma parte mais marcante, né? Foi muita coisa que eu vivi, assim, mas tem momentos, muitos momentos que eu não que eu, só de lembrar, assim, eu me emociono, né? Então, tanto essa questão da solidariedade, né? Muitos momentos, assim, de pessoas incríveis que apareceram no meu caminho e do nada me colocaram para dentro de casa. Ou então momentos do deserto, que eu tive que cruzar o deserto com a minha bicicleta,
também
na barraca, né? A Cordilheira dos Andes, assim, momentos difíceis e experiências muito intensas que marcaram muito, assim, a minha vida,
e
né?
Sem comunicação, né? Muito,
mas essa?
Sozinho, né? Isolado.
É,
né?
Eu tava muitas sozinho.
Chegou a se machucar alguma vez ou não?
Notícias.
Eu não me machuquei, você acredita?
Com a graça de Deus.
Graças a Deus, foi uma viagem abençoada. Não caí no chão nenhuma vez.
Nossa.
Só uma vez, a única vez que eu me machuquei foi faltava uma semana pra chegar em casa, um gato me arranhou a mão, assim.
Ah, mas aí, né, um gatinho.
Saiu um sanguinho da minha mão, foi a única coisa.
Um gatinho. Certo, bom, nós já conversamos com o Beto aqui. Ele... E o país que você mais gostou que você passou?
Ah, essa pergunta é muito difícil.
É?
É muito difícil. Eu não posso nem falar para não desmerecer os outros, né? Mas todos os países me receberam então, muito bem.
Então eu vou fazer uma outra pergunta.
É, vamos lá.
E o Brasil, em que patamar fica para você e diante de outros países?
Ah, o Brasil, passei desses 2 anos e 8 meses, 1 ano foi só para o Brasil, né?
Foi, é?
É, porque é muito
Nossa.
Grande. Então, 1 ano de viagem foi dentro do Brasil. E aqui eu recebi a ajuda das pessoas de norte a sul, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tanto em Roraima como na Amazônia. Em todos os lugares eu fui muito bem recebido. Então o brasileiro é maravilhoso. O brasileiro é povo muito hospitaleiro também, né?
Quantos anos você tem, Beto?
Hoje eu tenho 31.
31.
Uhum.
Tá. Hoje você está em Dourados. Que dia que você chegou?
Cheguei ontem.
Ontem?
Uhum.
Tá, nós agradecemos ao César por ter trazido você aqui para contar essa história bonita que você contou. Mas hoje você vai estar na sede.
Isso.
Hoje, dia 21 de março, às 7h30. Quem for lá assistir você, o que que espera? O que que pode esperar?
Hoje eu vou contar histórias, né, dessa aventura. Eu tentei juntar as histórias mais emocionantes dessa viagem. Então a pessoa que for, ela vai ouvir muita história, ela vai ver muita fotografia que eu fiz. É, eu tento sempre trazer com essas histórias reflexões, né, para a nossa vida, né? A questão da superação dos nossos desafios, a questão do pensamento positivo, a fé. A fé de que as coisas vão sim dar certo. E quando não dá certo é porque não era para dar e é porque a gente teria que aprender alguma coisa nessa dificuldade, né? Então, coisas assim que eu vivi, que eu senti na pele, que eu tento passar para as pessoas para que a gente saia com mais coragem de encarar a vida, né?
Tá, já que você falou várias vezes de fé, quem é Deus para você e como foi essa experiência, você e Deus, numa viagem dessa de 2 anos e meio?
Bom, Deus para mim é o amor puro que está dentro de todos nós, seres humanos, é a essência da vida e é algo com quem a gente pode se comunicar a qualquer momento.
Tá certo. E a família? O que que você pôde perceber? Porque a família ficou. Você no mundo, sabe lá onde, como disse sua mãe, pensou, disse, onde será que meu filho está a hora dessa, meu Deus do céu? O que aquela família que ficou representou? Como que você lidou com essa questão durante todo esse tempo?
É, o meu amor pela minha família só cresceu.
Ah, é?
Apesar da distância, a gente se aproximou muito. E eu tinha comunicação através da internet, de vez em quando eu entrava na internet, então não foi totalmente isolado,
ainda
né?
Bem.
Eu tinha, na época...
Senão seria muito difícil,
tinha,
né?
Facebook, eu ia postando as fotos, eu ia contando as histórias e entrava no Skype lá e falava com a minha família, né? Então, eu mandava notícias. Teve só uma vez que eu fiquei uma semana sem dar notícia que minha mãe quase pirou, quase que ela ligou pra polícia lá na Colômbia pra ir atrás de mim.
Não é pra menos.
Não é pra menos, né, meu filho?
Eu falei que eu ia ficar 2 dias só sem dar notícia, eu fiquei uma semana, ela
meu Deus.
Quase pirou. Mas fora isso, a gente sempre se comunicou e foi super tranquilo. Minha família, graças a Deus, me apoiou muito nessa viagem, desde o começo e até hoje eles me apoiam, eles sempre compartilharam tudo que eu postei na internet, eles compartilham, eles gostam, eles apoiam e isso pra mim é muito bom.
Muito bem, então hoje à noite, às 7h30 na sede, auditório da sede, qual é o nome completinho da sua palestra que você vai dar lá hoje?
Palestra Fé Latina, uma volta de bicicleta pela América Latina.
Beto Ambrosio.
Exatamente.
Shade, qual que é a mensagem que você deixa para me pedir a mensagem final, parabenizando ele e você também? Qual que é a mensagem? Parabéns para a Inflex, que é uma... quando a Rádio Coração era papel, vocês já eram anunciantes aqui, né? Então, é uma amizade, é parceria, é história de fé, é um monte de coisa entre a Rádio Coração e a Inflex aqui conosco. Muito obrigado, César, por vir aqui também, né? Você achou que você só vinha conhecer a rádio, mas não tem como, né? Pegar um jovem desse com esse testemunho, com esse talento e só conhecer a rádio, não tem que falar, né, César?
Você é danado. Obrigado pelo convite. Realmente a gente veio aqui agradecer a rádio, né, de estar nos falando da palestra. E aí você coloca a gente para falar. Muito, muito obrigado mesmo.
Não pode ser diferente.
Não,
né?
Pode. Não pode. E estamos desde o começo, como você falou,
é verdade,
né?
Verdade.
E
era
vamos
papel,
continuar.
Né?
E vamos continuar.
Estamos
juntos,
tá?
Sempre. Né?
Tá certo.
Um prazer estar aqui de novo com você. Obrigado de novo, de coração.
Tá certo. Um abraço a todos da Inflex e da sua família, tá bom?
Obrigado.
Beto, sua mensagem final, já agradecendo e feliz por ter conhecido uma pessoa da família do César, que a gente tem uma admiração muito grande. Obrigado. A sua mensagem à juventude, que muitas vezes está até desanimada com certas coisas. A juventude desanima com o país, desanima muitas vezes com a faculdade, desanima com a família, desanima com um monte de coisa. Uhum. E não pode, né? Tem que enfrentar os desafios, né?
Sim.
O que você diria para todas as pessoas, mas em especial a juventude?
Olha, a vida ela é cada vez mais cheia de informação, né?
Sim.
É muita informação que chega até nós, muita cobrança da vida, e a nossa mente às vezes fica carregada, né? De compromissos, informações, e eu recomendo sempre a força, a coragem e, se possível, 10 minutinhos de meditação de manhã, em silêncio. Isso traz uma conexão tão boa com a nossa essência, ou a gente pode chamar de Deus. E eu acho que isso ajuda muito a gente a organizar os nossos pensamentos, ajuda muito a gente a focar no que a gente quer. E eu acho que nada como ter uma cabeça boa para encarar a vida, né? Encarar esses problemas. E sempre que tiver problema, que a gente lembre de agradecer, porque sem eles a gente não aprende, né?
Tá aí. Sem problema não aprende.
Não é?
Os problemas são as pedrinhas para fazer o degrau, não é isso?
É isso aí.
Obrigada, Beto. Prazer em conhecê-lo. Até a noite.
Foi meu.
Obrigada.
Valeu.
Obrigada, César.
Obrigado você.